Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 22 de abril, em Washington, aqui na capital americana. 15 graus lá fora, ao microfone, na primeira hora desta emissão de 90 minutos, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Jaime Faria. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Nos Estados Unidos, arrancou a apresentação das alegações da Procuradoria e da Defesa no julgamento do antigo presidente Donald Trump. Dirigentes de países africanos apelaram hoje a uma maior cooperação regional na luta contra o terrorismo. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de hora e meia é dedicada à Angola. Centrais sindicais falam em grande adesão à greve da administração pública que arrancou hoje. Polícia e fiscais continuam a ser acusadas de uso da força, especialmente contra as vendedeiras ambulantes em Luanda.
Nesta apreensão tem havido problemas de perseguição, tortura, falta de respeito e ainda há denúncia de facto que nós já acompanhamos que muitas dessas senhoras zungara, para não ver os seus negócios a ser levados pelos fiscais, são obrigadas a se envolverem com os fiscais.
Ante a afirmação do Presidente da República para que o dinheiro do Estado seja bem gasto, o jurista diz que nos casos em que tal não acontece, a Procuradoria-Geral da República deve intervir.
Se há indícios de comportamentos ilegais, obviamente que a PGR, por si só, já devia acionar os meios para aferir a responsabilidade desses aspectos.
Fique para acompanhar estas e outras reportagens na Voz da América. Mas primeiro vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhami, que começa aqui, nos Estados Unidos.
Um juiz de Nova York decidiu hoje que o antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidir testemunhar no julgamento que o acusa de conspirar para interferir no resultado da sua candidatura à Casa Branca em 2016, os procuradores poderão fazer-lhe perguntas sobre os processos dispendiosos que perdeu nos últimos meses. O Hammerstein emitiu a decisão pouco antes de um procurador e um advogado de defesa de Trump fazerem suas declarações de abertura a um júri de 12 membros no julgamento criminal de Trump, o primeiro a ser apresentado contra um antigo presidente dos Estados Unidos. O presidente é acusado de ter conspirado para ocultar o pagamento de dinheiro a duas mulheres para encobrir as suas alegadas relações extraconjugais com ele. Os procuradores alegam que Trump estava a tentar esconder dos eleitores informações comprometedoras sobre a sua vida privada pouco antes destes terem votado há 8 anos. Trump disse que tenciona testemunhar em sua própria defesa, mas a decisão de Merchan poderá tornar o seu testemunho no processo penal mais problemático. No processo crime, os advogados de Trump, para além de negarem que os casos com as duas mulheres tenham ocorrido, é provável que digam ao júri que os registros comerciais dos pagamentos feitos por Trump ao seu antigo advogado e consertador político se destinavam alegadamente a reembolsá-lo pelo trabalho jurídico e não pelos $130 mil de dinheiro de silêncio que Cohen afirma ter pago à atriz pornográfica Storm Daniels. Cohen virou-se contra o antigo presidente e espera-se que seja o testemunha-chave para a acusação. Dirigentes africanos apelaram hoje a uma maior cooperação regional na luta contra o terrorismo, numa cimeira dedicada aos problemas de segurança do continente em Abuja, capital da Nigéria, e falaram da criação de uma força militar. A situação, particularmente no Sahel, é desastrosa. A região é agora responsável por quase metade de todas as mortes devidas ao terrorismo no mundo, afirmou Amina Mohamed, secretária-geral adjunta das Nações Unidas, na cimeira de 2 dias sobre a luta contra o terrorismo, que teve início em Abuja na segunda-feira. O presidente da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, juntou-se aos seus homólogos do Ghana, Nana Akufo-Addo, e do Togo, Faure Gnassingbé, para apelar a uma maior cooperação regional, a partilha de informações e a criação de uma força militar de reserva. Participam na reunião representantes do Chad, da CEDEAW e da União Africana. Vários países africanos já estão a cooperar numa força militar multinacional conjunta nas zonas fronteiriças em torno do Lago Chad. Em mais notícias, mais de 110 civis sequestrados há 6 dias por extremistas islâmicos no centro do Mali, informaram hoje fontes locais. Os civis foram detidos a bordo de 3 autocarros por homens que obrigaram os veículos e os seus passageiros a dirigirem-se para uma floresta entre as cidades de Bangadiara e Bakassi, no centro do Mali, segundo um grupo de associações da região que pedem a sua libertação e um eleito local. Após o sequestro, circularam rumores de que o exército maliano iria libertar os civis sob sua custódia. Desde 2012, o Mali tem sido assolado pelas atividades de grupos filiados da Al-Qaeda no Estado Islâmico, pela violência dos grupos de autodefesa e pelo banditismo. A crise de segurança está associada a uma profunda crise humanitária e política. A Agência de Defesa Civil de Gaza disse na segunda-feira que os profissionais de saúde descobriram cerca de 200 corpos nos últimos 3 dias de pessoas mortas e enterradas pelas forças israelitas em um hospital em Khan Yunis.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Obrigado, Sérgio Nhambi. Vamos agora às notícias que marcam a atualidade em Angola e arrancou hoje a segunda fase da greve geral da admissão pública com as estruturas de educação, saúde, postos de identificação, conservatórias e notários, bem como tribunais, praticamente vazias. As primeiras informações apontam para uma grande adesão da greve, apesar da pressão sobre funcionários e chefias intermédias por parte do governo. Paula Silva atualiza.
Numa breve declaração à Voz da América, o porta-voz das centrais sindicais, Teixeira Cândido, disse que, e passo a citar, a adesão foi expressiva, felizmente, em setores como a educação, justiça, PGR e o Ministério da Justiça, notários, cartórios, identificação, bem como o setor elétrico. Fim de citação. Em Luanda, os alunos regressaram às suas casas. Na saúde e na justiça apenas funcionam os serviços mínimos, como impõe a legislação. Na capital angolana, há presença policial nas ruas, nomeadamente das unidades caninas e cavalaria, polícia de intervenção rápida, unidade de reação e patrulhamento e ordem pública. As centrais sindicais, Força Sindical, a Confederação de Sindical e Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola pedem um salário mínimo de 100 mil kwanzas, cerca de 108 dólares, atualização salarial da função pública, redução do imposto de rendimento do trabalho e inclusão da representação dos trabalhadores na gestão do Instituto da Providência Social. O governo tem apresentado como contraproposta um salário mínimo em função da dimensão da empresa, nomeadamente 48 mil kwanzas, 57 dólares, para as pequenas empresas, 70 mil kwanzas, 83 dólares, para as médias empresas e 96 mil kwanzas, 108 dólares, para as grandes empresas. Na sexta-feira, 19, o Presidente da República decretou uma remuneração suplementar de 30 mil kwanzas, cerca de 35 dólares, para os funcionários públicos e agentes administrativos a partir do dia 1 de junho. O diploma, assinado por João Lourenço, estabelece igualmente que o pessoal da carreira docente do ensino superior e de investigador científico passa a ter direito a remuneração suplementar também a partir do dia 1 de junho. O decreto indica ainda que os médicos e pessoal de saúde militar podem optar pelo regime remuneratório do pessoal integrado nas respectivas carreiras profissionais do pessoal civil do setor da saúde. As centrais criticam o aumento porque não foram ouvidos, como diz a lei, e o número não corresponde às expectativas dos trabalhadores. A greve está prevista decorrer até dia 30.
Obrigado, Paula Silva. Vamos continuar a acompanhar esta greve nos nossos próximos serviços. Entretanto, continuam a registar-se várias denúncias da má conduta da Polícia Nacional. Ativistas e organizações não-governamentais relatam graves violações e abusos perpetrados por autoridades ligadas às entidades policiais. O diretor dos Direitos Humanos do Ministério de Justiça e dos Direitos Humanos apela a uma melhor conduta de atuação da Polícia Nacional. Coque Mukuta tem mais dados nesta reportagem a partir de Luanda.
As primeiras denúncias vêm de José Ambrósio Kassoma, presidente da Associação Nacional dos Vendedores Ambulantes de Angola, que mencionam casos de violação sexual contra mulheres vendedoras em troca da não retenção dos seus pertences.
E também nessa apreensão tem havido problemas de perseguição, tortura, falta de respeito e ainda há denúncia de facto que nós já acompanhamos que muitas dessas senhoras zungueiras, para não ver os seus negócios a ser levado pelos fiscais, são obrigadas a se envolverem com os fiscais e outras práticas, de facto, que não agradam a nossa sociedade.
O presidente do Observatório de Coesão Social e Justiça de Angola, o jurista Zola Bambi, esclarece que, para além do excesso observado nas manifestações e greves, também se verificam casos motivados por impulsos pessoais e ambições individuais de vários comandantes das esquadras policiais.
Nos últimos tempos, sim, quanto às detenções e brutalidade nas ruas, talvez tenha diminuído, mas não deixa de haver tortura nas esquadras, não deixa de haver pessoas detidas durante uma e duas semanas sem serem ouvidos, levados a situações em que deviam notificar as pessoas para virem mais tarde e ficam aí confinadas nas celas, impedir o acesso à alimentação. Então, se formos a ver o que é realmente a violência em todas as suas dimensões, não houve melhoria.
Geraldo Dalla, ativista e membro do Movimento Nacional de Combate ao Desemprego, acusa efetivos da Polícia Nacional de agirem de forma excessiva quando estão embriagados.
Tem sido um calcanhar de Aquiles, é um grande problema. Nós, a nível das manifestações, temos constatado muitos agentes da Polícia Nacional que vão atuar em estado de embriaguez e claramente que tudo isso contribui muito para aquilo que deve ser a violação dos direitos humanos da polícia. Polícia, enquanto órgão de defesa e segurança e também garante da legalidade, precisa atuar nos marcos da própria lei. Eu tenho constatado, pelo menos todos os dias e na zona onde eu vivo, como é que tem sido a atuação não só da polícia como dos fiscais.
A Voz da América contactou a porta-voz da Polícia Nacional, comissária Graça Costa, que se comprometeu a esclarecer a qualquer momento. Recentemente, o diretor dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Direitos Humanos, Yannick Bernardo, instou a uma atuação policial mais eficaz. Coque Mukuta, Luanda.
Na semana passada, a imprensa britânica disse que Angola e Cabo Verde estavam numa lista de países que poderiam ser contactados pelo governo britânico para receber migrantes que se encontram ilegalmente no Reino Unido, caso falhasse o acordo com Ruanda. Tanto os governos da Praia como de Luanda refutaram qualquer contacto nesse sentido. Em Luanda, as críticas estendem-se aos governos africanos que aceitam tais negociações, como nos diz o Venâncio Rodrigues.
A pretensão do governo do Reino Unido de negociar o acolhimento em outros países de imigrantes ilegais repatriados às Ilhas Britânicas está a ser entendida por analistas da Voz da América como um negócio degradante que envergonha a África e suscetível de violar os direitos humanos dos civilizados. Angola já negou que tivesse sido contactada para negociar o acolhimento de imigrantes ilegais por meio de um comunicado de imprensa tornado público pelo Ministério das Relações Exteriores. Aquele departamento governamental precisou que as referidas informações não correspondem à realidade e que o executivo angolano desmente qualquer contacto com o governo britânico neste sentido. O jurista e especialista em relações internacionais Sebastião 25 considera um negócio degradante e uma solução vergonhosa à pretensão do Reino Unido.
Que não são necessariamente migrantes com qualificações para aportarem algum valor às suas economias, venham a sobrelotar também as suas próprias sociedades, as suas instituições, os seus campos de refugiados. A Grã-Bretanha tem outras responsabilidades no plano do Conselho das Nações e deveria assumir uma postura, a meu ver, claro, diferente, mas por se tratar de um negócio, qualquer país que venha a ser contactado será livre de negociar os termos e condições para que recebam e funcionem como salas de espera requerentes de asilo no Estado britânico. Noutros contextos, por outras situações, de países africanos terem sido utilizados, por exemplo, países industrializados, pagaram alguns estados ou alguns líderes africanos para virem enterrar lixo tóxico no nosso continente. Né?
Para o analista político Lide Manuel, o convite do governo do Reino Unido é um ato desumano que devia envergonhar a África e mexer com as sensibilidades dos seus dirigentes.
Eles olham para estes países como se fossem uma lixeira, portanto, ou uma bacia de rejeitados. É um ato desumano, uma vez que a própria Europa ela tem que arcar com as consequências, não é? Hoje nós estamos a pagar uma fatura daquilo que são as relações económicas e sociais injustas, não é? Porque uma vez os países africanos alcançaram as independências, era suposto que eles deveriam, portanto, criar as condições, portanto, para os seus nacionais não terem que hoje submeter-se a este tipo de humilhação. Os governantes africanos, nesse aspecto, não estão a contribuir em nada, não é? Para que eles consigam criar políticas que incentivem, portanto, ou desencorajem a migração para outros continentes. Pelo que sei, Angola ainda não foi abordada, ou sim uma precipitação de Angola nesse aspecto.
Por seu turno, o jurista e jornalista angolano Jorge Eurico alerta para o facto de os imigrantes em causa vierem a estar sujeitos a um tratamento desumano, cruel ou degradante.
As deportações que Londres pretende fazer de imigrantes ilegais para o Ruanda e outros países que têm na sua agenda, penso que devem ser realizadas de acordo com todos os procedimentos legais, adequados, com vista a garantir os direitos fundamentais das pessoas. É preciso respeitar os direitos das pessoas que poderão ser deportadas. Qualquer violação desses princípios, eu penso que pode resultar em acusações de violação do direito internacional contra o governo britânico.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Ainda sobre esse assunto, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, prometeu hoje começar a deportar os requerentes de asilo para Ruanda nos próximos meses, como parte de um plano de dissuasão de chegadas que tem gerado controvérsia. Ele afirmou que a medida é essencial para impedir o número recorde de requerentes de asilo que atravessa o Canal da Mancha para a Inglaterra a partir da França em pequenas embarcações e fez dela um pilar fundamental da campanha do seu Partido Conservador junto dos eleitores. Mas a Care for Calais, uma instituição de caridade que apoia os requerentes de asilo, classificou o plano como um truque impraticável e cruel e o caso parece que vai terminar na justiça. Estamos a transmitir onda média e também ondas curtas. A Voz da América emite também na internet em voaportugues.com, no tablet, telefone, no computador. Também pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter. O X com a referência voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, pode usar o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Nesta sexta-feira, iremos abordar os 50 anos da Revolução de Abril, também mais um passo para as independências dos países africanos de língua portuguesa. Continuo a acompanhar a Voz da América. Falemos agora de obras em Angola e os dinheiros gastos para as mesmas. À semelhança do que se verificou no Hospital Geral de Luanda, outras obras a cargo da empresa Vamet Caminho, um problema de derrapagem financeira, prolegado excesso de subcontratações, sendo um caso confirmado a construção de um hospital geral em Catumbela, de acordo com informações da Voz da América, entregue a esta empresa austríaca por via de ajuste direto assinado pelo Presidente da República, João Lourenço, agora a criticar publicamente os custos finais superiores aos dos contratos, o projeto está a ser executado por outra empresa. O João Marcos traz a reportagem em que um jurista diz que a Procuradoria deve intervir.
Trata-se da Afritetos, que também chegou a subcontratar para serviços específicos. No terreno, uma área com histórico agrícola, a Voz da América constatou que outra empresa subcontratada é a portuguesa Teixeira Duarte. Fonte da Voz da América avança que esta modalidade, por suposta incapacidade técnica, está a ser aplicada pela Vamed em outras províncias, com projetos no setor da saúde, como Uambo, Malanje e Lunda Norte, todos entregues pelo presidente, mediante ajustes diretos. Para a Catumbela, onde o orçamento acordado inicialmente é de pouco mais de 50 milhões de euros, outro fator que faz esticar o valor é a falta de ligação do projeto às redes públicas de água, eletricidade e macrodrenagem. Aliás, o governador provincial de Benguela, Luís Nunes, admitiu já, sem nunca ter falado em números adicionais, que vai ser feita uma adenda.
Uma adenda ou uma obra nova, né? Dois serviços que obrigatoriamente têm que estar, né, disponíveis na altura da abertura. Temos que já resolver o problema da água e da energia.
Com execução financeira de 15% e 19% para o lado físico, a obra decorre há 8 meses, com mais de 1 ano de atraso. Ministério da Saúde e empreiteiro, inúmeras vezes contactados, não abordam o assunto. O especialista Adriano Geraldo, membro da Ordem dos Arquitetos de Angola, refere que as subcontratações não devem lesar o Estado e fala em limitações impostas por lei.
O dono da obra não tem que se preocupar ou se responsabilizar pela subempregada, não. É da autoria da empresa contratada. Agora, isso também tem limite de subcontratações.
Quanto ao Hospital de Luanda, que acabou por custar o triplo dos 125 milhões de euros inicialmente previstos, o presidente João Lourenço disse que os dinheiros públicos devem ser bem gastos, assinalando, citamos, que os contratos com esta empresa não estão a ser respeitados em relação a valores adicionais. Reagindo, o jurista Chiplica Eduardo fez saber que estes indícios de ilegalidades devem mover a PGR, mas começou por identificar o primeiro responsável.
O principal responsável é o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, é o primeiro homem a manusear o erário, e se há indícios de comportamentos ilegais, obviamente que a PGR, por si só, já devia acionar os meios para aferir a responsabilidade destes aspectos. O contrato foi feito em concurso público e o dono da obra é quem ofereceu a obra. Portanto, esta promiscuidade em relação ao erário dá efetivamente este comportamento.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Abrimos a revista esportiva nesta segunda-feira em Angola. 3 goleadas, algumas delas inesperadas, marcaram a 21ª jornada do Girabola, disputada no fim de semana, com destaque pelos resultados nos desafios Sagrado Esperança da Lunda Norte, Petro de Luanda e Recreativo do Libolo. Apesar de conseguir uma pesada goleada, 4-1, o Desportivo da Lunda Sul continua a liderar a prova com mais 1 ponto em relação ao Sagrada Esperança, segundo colocado. O campeão nacional Petro de Luanda goleou a Académica do Lobito no Estádio Nacional de Ombaka por 4-0. O Cabo Escorpo do Palanga continua a atravessar uma má fase, agora foi derrotado na deslocação ao Moxico frente ao Bravos do Maquis por 2-0. Ontem ainda, para o fim da jornada, o Santa Clara de Cássia venceu em casa o Sporting de Cabinda por 1-0, ao passo que o Iliete de Benguela bateu o Desportivo da Huila por 3-1. Na Espanha, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, admite a possibilidade de pedir a repetição do clássico com o Real Madrid, que os merengues ganharam por 3-2 ontem. Em causa, um lance em que o Barcelona entende que o remate de Yamal foi defendido por Lunin já dentro da baliza. O árbitro e o VAR não tiveram a mesma interpretação e a derrota deixou a equipa catalã com 11 pontos de atraso para o rival que lidera a Liga. Laporte anunciou requerimento para que o Comitê de Árbitros e a Federação Espanhola revelem as imagens do lance e os áudios das comunicações entre árbitros, admitindo assim a repetição do encontro, caso recorra e o seu recurso seja aceito. Em Portugal, com o Sporting a 2 vitórias de conquistar o título nacional, o segundo de Ruben Amorim em 4 épocas, o técnico leonino agora é citado como estando na mira do West Ham. O jornal The Athletic noticia em exclusivo hoje que o treinador dos Leões é a prioridade dos Hammers para precaver a possível saída de David Moyes este verão e dá mesmo conta de estar em curso conversas entre as duas partes e também entre o Sporting e o clube. Entretanto, no terreno do jogo, o Sporting ficou mais próximo do título ao vencer o Guimarães por 3-0, enquanto no segundo lugar está o Benfica, que dentro de momento joga contra o Farense. Caso os encarnados perderem, uma vitória dos Leões no próximo domingo contra o Porto do Dragão daria a vitória à equipa de Amorim. No Reino Unido, o Arsenal e o Liverpool estão empatados no primeiro lugar da Premier League, com 74 pontos, um a mais do que o Manchester City, que tem um jogo a menos. Entretanto, o City e o United vão se encontrar na final da Taça da Liga, depois de terem ultrapassado o Chelsea e o Coventry. No basquetebol, a Seleção Nacional de Moçambique poderá disputar a pré-qualificação do Campeonato do Mundo de Basquete Feminino da FIBA de 2026 no México ou no Ruanda, entre os dias 19 e 25 de agosto. Na NBA, os Boston Celtics começaram da melhor forma a fase decisiva da prova na conferência esta ao vencerem os Miami Heat por claros 114-94. Em Los Angeles, ainda ontem, os Clippers triunfaram sobre os Dallas Mavericks por 109-97. Noutro jogo, os Milwaukee Bucks confirmaram o favoritismo diante dos Indiana Pacers por 109-94 e os Oklahoma City Thunder também triunfaram em casa ante os New Orleans Pelicans por 94-92. Vamos agora até a Guiné-Bissau, onde a população da região de Kinara, no sul, está privada de serviços de emissão de bilhete de identidade devido à investigação sobre falsificação de passaportes a cidadãos estrangeiros. Lassana Kassamá.
A decisão figura no âmbito da investigação do caso 41 cidadãos camaroneses detidos no ano passado na posse de documentos ilegais da Guiné-Bissau. Precisou um dos inspetores da PJ, que preferiu não ser identificado. A operação resultou na apreensão de equipamentos do único centro de produção de bilhetes de identidade na região de Kinara, cuja população é estimada em cerca de 70 mil habitantes, de acordo com o censo de 2009, o mais atualizado pelo Instituto Nacional de Estatística. Por enquanto, não há detenções de eventuais suspeitos, mas a PJ arrastou o principal computador, onde estão registados todos os dados das pessoas que foram emitidas bilhetes de identidade pelo centro de produção local. No entanto, a população já está a sentir efeitos da operação da Polícia Judiciária.
Se nós estamos a ver, ao sair de Bua para Bissau, pagar o transporte de 3.500 e voltar mais 3.500, ao todo é 7.000.
Se o centro de identificação não se funciona neste momento, pode gerar muita dificuldade para diferentes pessoas.
É um problema que está a afetar a população da região de Kinara.
Sobre o fecho, ainda que temporário, do único centro de produção de bilhetes de identidade, Romualdo Bacar Baldé, coordenador do Movimento Cívico de Jovens para o Apoio à Boa Governação, apela às autoridades competentes para resolver o problema o quanto antes, pois é uma situação muito preocupante.
É muito preocupante. Afeta diretamente a vida de cidadãos locais, causando transtornos nesta ótica que vamos aproveitar este microfone para apelar autoridades nacionais para verificar esforços e encontrar soluções imediatas sobre esta situação na região de Kinara.
Aliás, os alunos são os mais afetados neste momento com o encerramento temporário do único centro de produção de bilhetes de identidade na região de Kinara. Testemunhou, por sua vez, Kebamané, um dos professores do liceu local.
Sobretudo, nesse período que vamos terminar, terceiro período, eles sempre exigem algumas documentações, bilhete de identidade, a fim de fazer algumas provas para os alunos do 12º ano, 4º ano. Então é necessário que resolvam esse problema de forma urgente, porque uma região não pode ficar há muito tempo sem produzir documentos, registros e muito mais outros documentos que são necessários.
Uma fonte do governo regional disse que o caso é do conhecimento da administração local, garantindo, no entanto, que está a acompanhar o desenrolar do processo junto à Polícia Judiciária e o Ministério da Justiça. Lassan Kassamá, Voz América em Bissau.
E assim chegamos ao final desta primeira hora, desta emissão de hora e meia. Dentro de 25 segundos estará aqui o Amancio Miguel com muito mais.
São 13 horas e 30 minutos, esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Na sonoplastia está connosco o Cornélio Stena, a realização é do Jaime Faria, sua mãe Miguel, o Álvaro Lugier Andrade, de volta para as notícias. Uma vez mais, boa escuta. Aqui nos Estados Unidos começou a apresentação das alegações da Procuradoria da Defesa no julgamento do antigo presidente Donald Trump. Dirigentes africanos apelaram hoje a uma maior cooperação regional na luta contra o terrorismo. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos esta emissão vespertina em onda média para São Tomé, Príncipe e Angola, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também transmitimos em www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. De seguida, as notícias do mundo com o Álvaro Lugier Andrade.
Um juiz de Nova Iorque decidiu hoje que se o antigo presidente americano Donald Trump decidir testemunhar no julgamento que o acusa de conspirar para interferir no resultado da sua candidatura à Casa Branca em 2016, os procuradores poderão fazer-lhe perguntas sobre os processos civis que perdeu nos últimos meses. Juan Merchan emitiu a decisão pouco antes de um procurador e um advogado de defesa de Trump fazerem as suas declarações de abertura a um júri de 12 membros no julgamento do antigo presidente, o primeiro chefe de Estado a ter um processo criminal. Ele é acusado de ter conspirado para ocultar o pagamento a duas mulheres visando encobrir alegadas relações extraconjugais. No processo crime, os advogados de Trump, para além de negarem que os casos com as duas mulheres tenham ocorrido, dizem ser provável que digam que os registros comerciais dos pagamentos feitos por Trump ao seu antigo advogado, Michael Cohen, se destinavam alegadamente a reembolsá-lo pelo trabalho jurídico e não para eventualmente pagar qualquer testemunha. Dirigentes africanos apelaram hoje a uma maior coordenação, cooperação regional na luta contra o terrorismo, numa cimeira dedicada aos problemas de segurança do continente em Abuja, capital da Nigéria, e falaram na criação de uma força militar. A situação, particularmente no Sahel, é desastrosa. A região é agora responsável por quase metade de todas as mortes devidas ao terrorismo no mundo, afirmou Amina Mohamed, secretária-geral adjunta das Nações Unidas, na cimeira de dois dias sobre a luta contra o terrorismo que começou hoje. O presidente da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, juntou-se aos seus homólogos do Ghana, Nana Akufo Addo, e do Togo, Faure Gnassingbé, para apelar a uma maior cooperação regional, a partir de informações e a criação de uma força militar de reserva. Participam também representantes do Chad, da CDAO e da União Africana. No Mali, mais de 110 civis foram sequestrados há seis dias por extremistas islâmicos, informaram hoje fontes locais. Eles foram detidos a bordo de três autocarros por homens que obrigaram os veículos e os seus passageiros a dirigirem-se para uma floresta entre as cidades de Bandiagara e Bankass, de acordo com um grupo de associações da região que pede a sua libertação. A Agência de Defesa Civil de Gaza disse hoje que os profissionais de saúde descobriram cerca de 200 corpos nos últimos 3 dias de pessoas mortas e enterradas pelas forças israelitas num hospital em Khan Yunis. Ainda não há qualquer reação por parte de Israel. Por outro lado, o chefe dos serviços secretos israelitas, Aaron Haliva, demitiu-se hoje, de acordo com uma nota das autoridades de Tel Aviv, alegadamente devido aos ataques terroristas do Hamas de 7 de outubro. O major-general Haliva é o primeiro oficial de alto escalão a renunciar devido aos ataques. Ele assumiu a responsabilidade pelo facto de não ter conseguido impedir o ataque de 7 de outubro.
Horas e 35 minutos. Obrigado, Álvaro Lugier Andrade, pelas notícias. Passo agora para a reportagem. Na Guiné-Bissau, a população da região de Kinara, na região sul, está privada de serviços de emissão de bilhetes de identidade porque o único centro de produção foi encerrado no âmbito de um processo de investigação da Polícia Judiciária sobre a alegada atribuição de bilhetes a cidadãos estrangeiros. Lassana Kassamá.
A decisão figura no âmbito da investigação do caso 41 cidadãos camaroneses detidos no ano passado na posse de documentos ilegais na Guiné-Bissau. Precisou um dos inspetores da PJ, que preferiu não ser identificado. A operação resultou na apreensão de equipamentos do único centro de produção de bilhetes de identidade na região de Kinara, cuja população é estimada em cerca de 70 mil habitantes, de acordo com o censo de 2009, o mais atualizado pelo Instituto Nacional de Estatística. Por enquanto, não há detenções de eventuais suspeitos, mas a PJ arrastou o principal computador, onde estão registados todos os dados das pessoas que foram emitidas bilhetes de identidade pelo centro de produção local. No entanto, a população já está a sentir efeitos da operação da Polícia Judiciária.
Se nós estamos a ver, ao sair de Bua para Bissau, pagar o transporte de 3.500 e voltar mais 3.500, ao todo é 7.000.
Se o centro de identificação não se funciona neste momento, pode gerar muita dificuldade para diferentes pessoas.
É um problema que está a afetar a população da região de Kinara.
O fecho, ainda que temporário, do único centro de produção de bilhetes de identidade, Romualdo Bacar Baldé, coordenador do Movimento Cívico de Jovens para o Apoio à Boa Governação, apela às autoridades competentes para resolver o problema o quanto antes, pois é uma situação muito preocupante.
É muito preocupante. Afeta diretamente a vida de cidadãos locais, causando transtorno nesta ótica que vamos aproveitar este microfone para apelar autoridades nacionais para verdadeiro esforço e encontrar soluções imediatamente sobre esta situação na região de Kinara.
Aliás, os alunos são os mais afetados neste momento com o encerramento temporário do único centro de produção de bilhetes de identidade na região de Kinara. Testemunhou, por sua vez, Kebamané, um dos professores do liceu local.
Sobretudo, nesse período que vamos terminar, terceiro período, eles sempre exigem algumas documentações, bilhetes de identidade, a fim de fazer algumas provas para os alunos do 12º ano, 4º ano. Então é necessário que resolvam esse problema de forma urgente, porque uma região não pode ficar há muito tempo sem produzir os documentos, registros e muito mais outros documentos que são necessários.
Uma fonte do governo regional disse que o caso é do conhecimento da administração local, garantindo, no entanto, que está a acompanhar o desenrolar do processo junto à Polícia Judiciária e o Ministério da Justiça. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. 13 horas e 38 minutos aqui em Washington. Da Guiné, vamos a Moçambique, ou melhor, vamos falar de Moçambique. Manuel de Araújo, presidente do município de Quelimane, está novamente aqui em Washington para participar nos encontros de primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional para abordar concretamente o investimento sustentável para as cidades no mundo que enfrenta as mudanças climáticas. Manuel de Araújo disse hoje no nosso programa Washington Fora de Horas que as cidades querem um mecanismo que permita que as instituições multilaterais enviem os fundos diretamente para agilizar a resposta em caso de crises.
O propósito fundamental era encontrar, começar com as negociações para que o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional encontrem mecanismos para colocar mais recursos diretamente para as cidades.
Uhum.
Como sabe, os países é que são membros, os governos é que são membros, portanto, destas instituições, foram eles que criaram estas duas instituições multilaterais, mas ao longo dos últimos 50 anos nota-se que há uma dificuldade porque trata-se de um modelo de cima para baixo.
Uhum.
E a tese que nós viemos defender aqui em nome dos presidentes, dos governos locais e dos presidentes das câmaras, é que passe a haver um mecanismo que possa direcionar recursos sobre a necessidade de experimentos diretamente para as cidades. Uhum. Agora, qualquer financiamento do Banco Mundial ou do Fundo Monetário Internacional que tenha acontecido, tem sido por via dos governos. Ou seja, tem de ser o governo nacional a tomar a iniciativa e os municípios ou outras entidades locais beneficiam. Ora, o que nós queremos é uma conversação direta, onde os municípios, os presidentes das câmaras, portanto, interagem diretamente com o Banco Mundial e com o Fundo Monetário sobre as suas necessidades, sobre a urgência. Isso, por exemplo, acontece muitas vezes no caso dos desastres naturais. Portanto, há um desastre natural, ora, o Banco Mundial quer ajudar, mas tem que passar por via de um governo nacional. E isso, às vezes, portanto, dificulta. E um dos exemplos que eu trouxe aqui foi o facto, no ano passado, entre os dias 11 e 12 de março, a cidade de Quelimane, portanto, foi atingida pelo ciclone Fred. E até ao dia em que eu saí de Quelimane, portanto, nenhum tostão ainda havia chegado à cidade de Quelimane. Portanto, trouxemos esse exemplo. O mesmo aconteceu e está a acontecer com a cidade da Beira, que há 4 anos teve, portanto, sofreu o ciclone Idai e ficou muito tempo à espera desses recursos.
No seu caso, entre reuniões e a estado em Quelimane, em Washington, como vamos à mitigação desses efeitos climáticos? Fala de dinheiros, mas o que é que se pode fazer a nível local para se conseguir começar a mitigar isso e não se ficar à espera de que surjam dinheiros para resolver os problemas ou para resolver as consequências dos problemas?
Exato. Portanto, nós não viemos cá só pedir dinheiro. Viemos também sensibilizá-los sobre a necessidade de capacitação dos governos locais. Por quê? Eu posso lhe dar 2 exemplos paradigmáticos com base na nossa experiência tanto do ano passado com o ciclone Fred. O ciclone Fred, como disse, entrou para a cidade de Quelimane e depois, num tom mais brando, foi até, portanto, atingiu também a cidade de Blantyre e o Malawi. Ora, no Malawi morreram cerca de 400 pessoas. E em Quelimane, felizmente, nós não tivemos nenhuma morte. Por quê? E nós temos estado a interagir com os nossos colegas de Blantyre, porque eles estavam menos preparados em relação à cidade de Quelimane. Felizmente, há alguns anos atrás, nós tivemos um projeto que foi financiado pela USAID e foi implementado por uma instituição também baseada aqui em Washington, que é a Chemonix, que criou, portanto, grupos nos bairros de gestão, portanto, deste tipo de eventos. E, portanto, quando chegou o ciclone Fred, nós já tínhamos aí pessoas, conseguimos retirar aí pessoas em tempo útil, portanto, antes da eclosão do ciclone, tivemos condições minimamente preparadas e locais preparados para poder acolher estas pessoas. O mesmo não aconteceu em Blantyre. E o resultado foi que foram perdidas no Malawi cerca de 400 vidas. O que, mesmo que fosse uma vida, é de lamentar.
Manuel de Araújo, presidente do município de Quelimane, em conversa com Álvaro Lugero Andrade, no nosso programa Washington Fora de Horas. Fora dos encontros de primavera no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional, Manuel de Araújo, recordamos aqui, saiu de Moçambique numa altura agitada no seio do partido Renamo, que é o seu partido. O Álvaro perguntou a Araújo se Renamo estava ou não em crise.
Bom, eu não diria que está em crise. Tem estado a enfrentar alguns desafios, que são desafios próprios do crescimento de uma instituição, que foi uma instituição, digamos, militar, e está a fazer a sua transformação para que seja um partido civil. Como sabe, só o ano passado é que a Renamo entregou a sua última arma. Portanto, é compreensível, é normal e até diria é salutar. Portanto, é importante que os partidos deixem as armas de lado e passem a seguir mecanismos mais dialogantes, digamos assim, e seguindo aquilo que está estatuído na Constituição da República. Portanto, viu-se um debate jamais visto. Eu acho que um debate daqueles nem na Frelimo teria acontecido, mas isso é importante porque faz acordar a sociedade, fortalece a juventude e fortalece o próprio partido e a democracia. É verdade que há alguns excessos que é preciso corrigir, mas...
O perfil é um deles?
O perfil é um deles. Eu, pessoalmente, portanto, sou membro do Conselho Nacional, participei nos debates. Eu próprio, portanto, coloquei algumas objeções, principalmente a 2 pontos na própria sessão. Só que em democracia, infelizmente, é assim, ganha a maioria. Portanto, ou fomos à votação e aquilo que eram as minhas ideias em dois aspectos. Um que era a questão dos 35 anos de idade e a segunda questão era os 15 anos de militância. E o exemplo que eu dei foi quando uma equipa, como por exemplo o Real Madrid, contrata um Ronaldo, não vai dizer que Ronaldo, tu vieste ontem, então tens que ficar 10 anos para poderes alinhar. Portanto, o Ronaldo é contratado e no dia seguinte é colocado ao serviço da, portanto, da equipa para poder marcar golos e trazer vitórias. Portanto, acho que os 15 anos são algum exagero.
Esse perfil bloqueia seus interesses, objetivos, ou seja, pensa que ainda tarde já faça a pergunta direta.
Não, o que eu posso dizer é o seguinte, respondendo à primeira parte da sua pergunta, é que no congresso que nós tivemos na Gorongosa, não é? Portanto, o congresso que antecedeu o que vai acontecer agora na província da Zambésia, havia também estes mecanismos de limitação, mas foi o próprio presidente, na altura, que era candidato, o presidente Ossuf Mohamed, que na altura era coordenador da comissão política, que sugeriu ao congresso que se deveriam retirar esses fatores limitantes e deixar todos aqueles que quisessem participar. E o congresso, portanto, anuiu e esses fatores todos foram retirados e mesmo aqueles que não tinham, portanto, que não cabiam naquele perfil puderam participar. Ora, o meu ponto é, se antes foi possível, por que não hoje? Portanto, eu acho que ainda...
O congresso poderá ainda mudar isto?
O congresso é soberano, o congresso pode anular, o congresso pode acrescentar outros, ou então pode, portanto, digamos, completamente ignorar.
Mas quando aos seus objetivos políticos na RENAM?
Bom,
por agora está preocupado com Quelimane apenas?
Bom, neste momento, de facto, eu estou preocupado com o desenvolvimento da cidade de Quelimane e da província da Zambésia. Mas, portanto, se houver uma chamada da parte do partido para desempenhar outras funções, portanto, terei que consultar os munícipes da cidade de Quelimane se me deixam subir essa escada ou não. Portanto, por enquanto, estou concentrado na cidade de Quelimane e, quando muito, na província da Zambésia.
Era Manuel de Araújo, presidente do município de Quelimane, em entrevista aqui na Voz da América. 13 horas 46 minutos em Washington, D.C. Aqui nos Estados Unidos, o julgamento do antigo presidente Donald Trump entra numa nova fase nesta segunda-feira, com o início dos discursos de abertura. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará uma paragem na campanha em Tampa, na Flórida, nesta terça-feira, para falar sobre os direitos reprodutivos.
Agora foram selecionados 12 jurados, procuradores e equipa de defesa de Donald Trump farão as declarações de abertura esta segunda-feira no julgamento do crime do dinheiro do silêncio contra o antigo presidente dos Estados Unidos em Manhattan, Nova Iorque. Trump enfrenta 34 acusações criminais pelo seu alegado papel na tentativa de ocultar pagamentos de dinheiro secreto a mulheres que afirmam ter tido casos extraconjugais com ele antes das eleições presidenciais de 2016. A Trump, que é também o presumível candidato presidencial republicano às eleições gerais deste ano, tem-se mostrado inflexível na negação das acusações.
É uma gigantesca caça às bruxas para tentar prejudicar uma campanha que está a derrotar o pior presidente da história. O presidente Joe Biden é o pior presidente da história do nosso país. Estou a ganhar-lhe por muito. E esta é a única maneira que eles pensam que podem ganhar, mas não vai funcionar.
Más condições climatéricas obrigaram Trump a cancelar um comício no fim de semana na Carolina do Norte. No sábado, Trump recorreu à sua plataforma, Truth Social, para argumentar por que razão lhe deveria ser concedida imunidade presidencial num outro processo federal de interferência eleitoral. No dia 25 de abril, o Supremo Tribunal vai ouvir as alegações orais desse processo. Segundo os analistas, alguns eleitores democratas que estão a observar atentamente poderão ficar com mais energia. Todd Belt é professor na Universidade George Washington.
As for voters watching this,
quanto aos eleitores que estão a assistir, isto tem menos a ver com os apoiantes de Donald Trump, porque muitos deles têm uma tendência autoritária e muitos deles gostariam que ele pudesse fazer tudo o que pudesse enquanto presidente.
To do anything they want.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, candidato à reeleição, continua a abster-se a mencionar os desafios legais do seu rival. Na sexta-feira, dirigiu as suas mensagens políticas à International Brotherhood of Electrical Workers, em D.C.
O meu antecessor fez retroceder a proteção dos trabalhadores americanos, opõe-se ao aumento do salário mínimo federal e está orgulhoso, muito orgulhoso, do seu corte de impostos de 2 mil milhões de dólares quando era presidente, que beneficiou esmagadoramente os ricos e criou as maiores corporações, além de explodir a dívida federal.
Os trabalhadores sindicalizados são cada vez mais um dos grupos de influência que os dois candidatos presidenciais precisam de conquistar, afirma Hans Noel, professor associado do governo na Universidade de Georgetown.
O Partido Democrata é o que tem apoiado as causas sindicais, algo que hoje em dia precisa de ser relembrado se Biden quiser os seus votos. Entretanto, Trump também está a ir atrás desse mesmo grupo com uma mensagem ligeiramente diferente, uma mensagem sobre imigração, sobre cultura.
Trump tem de comparecer pessoalmente no julgamento do seu processo criminal por dinheiro secreto na próxima semana. O próximo comício da campanha, tal como anunciado no seu sítio web, será apenas a 11 de maio, em Wildwood, Nova Jersey. A campanha de Biden disse à Voz da América que o presidente fará um discurso em Tampa, Flórida, na terça-feira, centrando-se na questão muito importante das eleições de 2024, a liberdade reprodutiva em todo o país.
A oposição e sociedade civil dos Camarões lançaram uma campanha de massas para combater a apatia dos eleitores. O objetivo é encorajar os jovens insatisfeitos a registarem-se para votar antes da data limite de agosto e irem às urnas nas eleições presidenciais do próximo ano, em vez de se limitarem a queixar-se do presidente de longa data, Paul Biya, que eles julgam que vai manipular as eleições para morrer no poder.
Un citoyen, une carte d'électeur. Si on a 20 ans, on doit avoir sa carte d'électeur. Sortez, sortez, sortez.
Cerca de 20 membros da oposição e da sociedade civil gritam com altifalantes nas ruas da capital económica dos Camarões, Doulá, que todos os civis em idade de votar devem registar-se para se qualificarem como eleitores antes do prazo de 31 de agosto. As eleições presidenciais nos Camarões terão lugar em outubro de 2025, numa data a decidir pelo presidente Paul Biya, de 91 anos, que governa o Estado da África Central há mais de 4 décadas. Entre os ativistas encontram-se Mbah Raoul, porta-voz do Partido Movimento do Renascimento dos Camarões, ou CRM. O porta-voz diz que a oposição e a sociedade civil dos Camarões querem que os civis, especialmente os jovens relutantes, se registrem agora e que votem e defendam os seus votos quando as eleições forem convocadas.
If we are really feeling this pain that this government has inflicted to Cameroonians for the past,
se estamos realmente a sentir estas dores que este governo tem infligido aos camaroneses nos últimos 40 anos, temos de sair em 2025, votar em massa e proteger os nossos votos. Devemos ser nós a escolher os nossos líderes. Temos de combater a fraude eleitoral, votando em massa e protegendo os nossos votos.
Mbah disse que se muitas pessoas se registassem e votassem, Maurice Kemato, o candidato do CRM, não teria sido roubado da vitória nas eleições presidenciais de 7 de outubro de 2018 nos Camarões. O governo de Biya sempre negou que as eleições tenham sido fraudulentas. A oposição e a sociedade civil estimam que pelo menos metade dos 30 milhões de habitantes dos Camarões têm 20 anos ou mais e estão qualificados para se registarem e votarem nas eleições tal como previsto no Código Eleitoral do país. A ELECAM, o Organismo de Gestão Eleitoral do país, informa que cerca de 7,3 milhões de civis se registaram para as futuras eleições. A oposição e a sociedade civil afirmam que a elevada apatia dos eleitores se deve à crença de que os votos não contam porque Biya manipula todas as eleições para se manter no poder. Biya ganhou todas as eleições desde que assumiu o poder em 1982. A oposição acusa-o daquilo a que chama fraude eleitoral maciça. O arcebispo católico Andrew Nkea de Bamenda, capital da região noroeste anglófona dos Camarões, diz que os civis não devem desanimar porque é uma responsabilidade divina de todos os cidadãos registarem-se e votarem.
Many Cameroonians
Muitos camaroneses estão céticos, mas não podemos presumir sempre que os nossos votos não farão sentido. Se as pessoas saírem em massa para votar, a sua voz fará a diferença e é muito importante que aqueles que estão a organizar as eleições garantam que as eleições sejam livres, justas e que reflitam as mentes dos eleitores.
The minds of the voters.
Nakea disse que todos os partidos políticos e grupos da sociedade civil devem educar os seus civis, especialmente os jovens que se recusam a participar nas eleições, para que saibam que é seu direito democrático determinar quem devem ser os seus líderes. Na segunda-feira, a Elecam afirmou que se registou um aumento do número de potenciais eleitores nas suas agências em todas as cidades e aldeias dos Camarões. A Elecam também rejeita as alegações de que manipula as eleições para favorecer Bia. Elvis Mboo é o diretor da Elecam para a região noroeste dos Camarões, onde se fala inglês. Na segunda-feira, disse à televisão estatal que os partidos da oposição e os grupos da sociedade civil estão gradualmente a perceber-se de que o organismo eleitoral desempenha um papel neutro nas eleições.
A situação no terreno está a mudar. Vejo mais políticos a correr para o terreno, galvanizando as pessoas para se registarem. Já estou a estabelecer uma boa relação com a sociedade civil, não só com a sociedade civil, mas com todos os intervenientes políticos. Foi por isso que estabelecemos o objetivo de trabalhar com todas as partes interessadas e, em especial, com os meios de comunicação social.
Aos 91 anos, Bia é o presidente mais velho do mundo e o segundo dirigente com mais tempo de serviço, a seguir ao seu vizinho Teodoro Obiang Nguema, da Guiné Equatorial. Bia está no poder há 41 anos. Antes de se tornar presidente, foi primeiro-ministro durante 7 anos. Em 2008, Bia eliminou os limites de mandatos da Constituição, permitindo-lhe servir indefinidamente. A oposição e a sociedade civil dos Camarões responsabilizam Bia pelo subdesenvolvimento do país, pelo aumento do subemprego, pelas dificuldades económicas e por uma crise separatista que, em 8 anos, causou mais de 6 mil mortos e 750 mil deslocados, segundo o Grupo de Crise Internacional.
Abrimos a revista esportiva nesta segunda-feira em Angola. 3 goleadas, algumas delas inesperadas, marcaram a 21ª jornada do Girabola, disputada no fim de semana, com destaque pelos resultados nos desafios Sagrada Esperança da Lunda Norte, Petro de Luanda e Recreativo do Libolo. Apesar de conseguir uma pesada goleada, 4-1, o Desportivo da Lunda Sul continua a liderar a prova com mais um ponto em relação ao Sagrada Esperança, segundo colocado. O campeão nacional Petro de Luanda goleou a Académica do Lobito no Estádio Nacional de Ombaka por 4-0. O Cabuscorp do Palanga continua a atravessar uma má fase, agora foi derrotado na deslocação ao Moxico frente ao Bravos do Maquis por 2-0. Ontem ainda, para o fim da jornada, o Santa Clara de Cássia venceu em casa o Sporting de Cabinda por 1-0, ao passo que o Iliete de Benguela bateu o Desportivo da Huila por 3-1. Na Espanha, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, admite a possibilidade de pedir a repetição do clássico com o Real Madrid, que os merengues ganharam por 3-2 ontem. Em causa, um lance em que o Barcelona entende que o remate de Yamal foi defendido por Lunin já dentro da baliza. O árbitro e o VAR não tiveram a mesma interpretação e a derrota deixou a equipa catalã com 11 pontos de atraso para o rival que lidera a Liga. Laporta anunciou requerimento para que o Comitê de Árbitros e a Federação Espanhola revelem as imagens do lance e os áudios das comunicações entre árbitros, admitindo assim a repetição do encontro caso recorra e o seu recurso seja aceito. Em Portugal, com o Sporting a 2 vitórias de conquistar o título nacional, o segundo de Ruben Amorim em 4 épocas, o técnico leonino agora é citado como estando na mira do West Ham. O jornal The Athletic noticia em exclusivo hoje que o treinador dos Leões é a prioridade dos Hammers para precaver a possível saída de David Moyes este verão e dá mesmo conta de estarem em curso conversas entre as duas partes e também entre entre o Sporting e o clube. Entretanto, no terreno do jogo, o Sporting ficou mais próximo do título ao vencer o Guimarães por 3-0, enquanto no segundo lugar está o Benfica, que dentro de momento joga contra o Farense. Caso os encarnados perderem, uma vitória dos Leões no próximo domingo contra o Porto do Dragão daria a vitória à equipa de Amorim.
E assim, com o desporto de Ávalo de Arandrade, marcamos o ponto final. Recordar alguns dos títulos. Aqui nos Estados Unidos, começou a apresentação das alegações da Procuradoria e da Defesa no julgamento do antigo presidente Donald Trump. Dirigentes africanos apelam hoje a uma maior cooperação regional na luta contra o terrorismo. Com som a cargo de Cornélio Stena, a realização de Jaime Faria, eu sou a Mãe Miguel. De seguida, o Serginho Ambi, a terceira parte, continuação de uma ótima noite de segunda-feira.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina na terceira parte. Hoje é dia 22 de abril. Eu sou o Sérgio Nhambi, o Cornélio Stena está na técnica e o Jaime Faria na produção. Transmitimos em ondas curtas e ainda estamos em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos onde quer que esteja. A Voz da América em português está no Facebook, YouTube, X, Instagram, a referência é Voa Português. Também pode nos encontrar no WhatsApp, o número é +1 202-251-9466. Os títulos e destaques da emissão de hoje, aqui nos Estados Unidos, começou a apresentação das alegações da Procuradoria e da Defesa no julgamento do antigo presidente Donald Trump. Dirigentes africanos apelam a uma maior cooperação regional na luta contra o terrorismo. O presidente da Autarquia de Moçambique, em Quilimane, Manuel de Araújo, diz que a RENAMO vive um processo de crescimento. O presidente de Cabo Verde pede solução para a situação dos transportes, que considera caótica. Às 14h01:44, votos de uma excelente escuta na nossa companhia. Vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Comecemos com o destaque de Cabo Verde, onde o presidente da República considerou que a situação dos transportes é caótica e tem prejudicado enormemente a economia, a coesão territorial e a segurança nacional e pediu respostas. Em declaração à imprensa nesta segunda-feira, José Maria Neves considerou que a coesão territorial, a competitividade da economia nacional, a produtividade das empresas e a mobilidade de pessoas e bens estão gravemente prejudicados pela falta de transportes. Neves disse, e passo a citar, "O meu apelo é no sentido de serem imediatamente tomadas medidas emergenciais para se pôr cobro a esta situação e, sobretudo, para que as autoridades competentes mostrem claramente à sociedade, aos cidadãos, às empresas, se há um caminho a seguir para uma resolução definitiva e sustentável desta situação." Fim de citação. A falta de ligações entre ilhas, ainda segundo o chefe de Estado, está ainda a prejudicar a agenda dos órgãos de soberania, das famílias e o funcionamento de várias instituições, e sublinhou que o governo tem que agir e tem que dizer aos cabo-verdianos o que vai fazer. Após algumas semanas de voos cancelados e depois de anunciar a retoma de voos na semana passada, a companhia Best Fly voltou a adiar o início de voos domésticos até pelo menos 8 de maio. A nível de transportes marítimos, a situação não é muito melhor. Na semana passada, o vice-primeiro-ministro de Finanças, Olavo Correia, questionado sobre os transportes, disse que há que se respeitar as críticas, mas o governo está a trabalhar para melhorar a situação.
As críticas são normais, nós temos que olhar para elas com sentido positivo de solução, nós temos que acelerar a agenda para que possamos garantir escala e para que todos possam ser incluídos nesta agenda de transformação do ponto de vista da alteração do perfil económico da economia cabo-verdiana. Transporte, nós temos a trabalhar. Tem havido melhorias, tem havido recuos, mas no global tem havido melhorias. Mas é óbvio que a pressão para termos um nível de serviço de altíssima qualidade nos transportes, ela é muito elevada. E nós temos que admitir isso, como é óbvio. Porque nós temos um pequeno estado insular arquipelágico, com ilhas com pouca dimensão populacional. Garantir um nível de serviço de transportes aéreos e marítimos continuado e de forma sustentável é um desafio. Mas nós estamos agora com o nível de transportes marítimos muito mais regular, mas as pessoas querem melhor oferta, e nós temos que trabalhar para atingirmos o pleno e atingirmos a excelência em matéria de nível de serviço no que tem aos transportes aéreos e transportes marítimos. É óbvio que os resultados têm de aparecer, estão a aparecer. O que lhe posso garantir é que os transportes continuam no topo da agenda pública. Vamos investir de forma cada vez mais substantiva nos transportes marítimos e aéreos para que possamos atingir a excelência.
Era o primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, questionado sobre os transportes em Cabo Verde. Continuamos a falar de serviços públicos, mas agora na Guiné-Bissau. A população da região de Kinara, no sul, está privada de serviços de emissão de bilhete de identidade porque o único centro de produção foi encerrado no âmbito de um processo de investigação da Polícia Judiciária sobre a alegada atribuição de bilhetes de identidade a cidadãos estrangeiros. Fonte da Polícia Judiciária disse haver fortes indícios da emissão ilegal de bilhetes de identidade aos cidadãos estrangeiros no centro de produção de Buba, sede da região de Kinara, Lassana, Kassamã.
A decisão figura no âmbito da investigação do caso 41 cidadãos camaroneses detidos no ano passado na posse de documentos ilegais da Guiné-Bissau. Precisou um dos inspetores da PJ, que preferiu não ser identificado. A operação resultou na apreensão de equipamentos do único centro de produção de bilhetes de identidade na região de Kinara, cuja população é estimada em cerca de 70 mil habitantes, de acordo com o censo de 2009, o mais atualizado pelo Instituto Nacional de Estatística. Por enquanto, não há detenções de eventuais suspeitos, mas a PJ arrastou o principal computador, onde estão registados todos os dados das pessoas que foram emitidas bilhetes de identidade pelo centro de produção local. No entanto, a população já está a sentir efeitos da operação da Polícia Judiciária.
Se nós estamos a ver, ao sair de Bua para Bissau, pagar o transporte 3.500 e voltar mais 3.500, ao todo é 7.000.
Se o centro de identificação não se funciona neste momento, pode gerar muita dificuldade para diferentes pessoas.
É um problema que está a afetar a população da região de Kinara.
Sobre o fecho, ainda que temporário, do único centro de produção de bilhetes de identidade, Romualdo Bacar Baldé, coordenador do Movimento Cívico de Jovens para o Apoio à Boa Governação, apela às autoridades competentes para resolver o problema o quanto antes, pois é uma situação muito preocupante.
É muito preocupante. Afeta diretamente a vida de cidadãos locais, causando transtornos nesta ótica que vamos aproveitar este microfone para apelar autoridades nacionais para verdadeiro esforço e encontrar soluções imediatas sobre esta situação na região de Kinara.
Aliás, os alunos são os mais afetados neste momento com o encerramento temporário do único centro de produção de bilhetes de identidade na região de Kinara. Testemunhou, por sua vez, Kebamané, um dos professores do liceu local.
Sobretudo, nesse período vamos terminar terceiro período. Eles sempre exigem algumas documentações, bilhete de identidade, a fim de fazer algumas provas para os alunos do 12º ano, 4º ano. Então é necessário que resolvam esse problema de forma urgente, porque uma região não pode ficar há muito tempo sem produzir os documentos, registros e muito mais outros documentos que são necessários.
Uma fonte do governo regional disse que o caso é do conhecimento da administração local, garantindo, no entanto, que está a acompanhar o desenrolar do processo junto à Polícia Judiciária e o Ministério da Justiça. Lassan Kassamã, Voz América em Bissau.
14 horas e 7 minutos, continuamos com mais notícias sobre os PALOP. Os funcionários públicos angolanos começaram nesta segunda-feira a segunda fase de uma greve geral com estruturas da educação, saúde, postos de identificação, conservatórias e notários e tribunais praticamente vazias. As primeiras informações apontam para uma grande adesão da greve, apesar da pressão sobre funcionários e chefias intermédias por parte do governo. Paula Silva.
Numa breve declaração à Voz da América, o porta-voz das centrais sindicais, Teixeira Cândido, disse que, e passo a citar, a adesão foi expressiva, felizmente, em setores como a educação, justiça, PGR e o Ministério da Justiça, notários, cartórios, identificação, bem como o setor elétrico. Fim de citação. Em Luanda, os alunos regressaram às suas casas. Na saúde e na justiça apenas funcionam os serviços mínimos, como impõe a legislação. Na capital angolana, há presença policial nas ruas, nomeadamente das unidades caninas e cavalaria, polícia de intervenção rápida, unidade de reação e patrulhamento e ordem pública. As centrais sindicais, Força Sindical, a Confederação de Sindical e Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola pedem um salário mínimo de 100 mil kwanzas, cerca de 108 dólares, atualização salarial da função pública, redução do imposto do rendimento do trabalho e inclusão da representação dos trabalhadores na gestão do Instituto da Previdência Social. O governo tem apresentado como contraproposta um salário mínimo em função da dimensão da empresa, nomeadamente 48 mil kwanzas, 57 dólares, para as pequenas empresas, 70 mil kwanzas, 83 dólares, para as médias empresas e 96 mil kwanzas, 108 dólares, para as grandes empresas. Na sexta-feira, 19, o Presidente da República decretou uma remuneração suplementar de 30 mil kwanzas, cerca de 35 dólares, para os funcionários públicos e agentes administrativos a partir do dia 1 de junho. O diploma, assinado por João Lourenço, estabelece igualmente que o pessoal da carreira docente do ensino superior e de investigador científico passa a ter direito a remuneração suplementar também a partir do dia 1 de junho. O decreto indica ainda que os médicos e pessoal de saúde militar podem optar pelo regime remuneratório do pessoal integrado nas respectivas carreiras profissionais do pessoal civil do setor da saúde. As centrais criticam o aumento porque não foram ouvidos, como diz a lei, e o número não corresponde às expectativas dos trabalhadores. A greve está prevista decorrer até dia 30.
Obrigado, Paula. Continuamos com notícias. Na semana passada, a imprensa britânica disse que Angola e Cabo Verde estavam numa lista de países que poderiam ser contactados pelo Reino Unido para receber migrantes que se encontrem ilegalmente naquele país, caso falhasse o acordo com o Ruanda. Tanto os governos de Praia como de Luanda refutaram qualquer contacto nesse sentido. Em Luanda, as críticas estendem-se aos governos africanos que aceitam tais negociações.
A pretensão do governo do Reino Unido de negociar o acolhimento em outros países de imigrantes ilegais repatriados às Ilhas Britânicas está a ser entendida por analistas da Voz da América como um negócio degradante que envergonha a África e suscetível de violar os direitos humanos dos civilizados. Angola já negou que tivesse sido contactada para negociar o acolhimento de imigrantes ilegais por meio de um comunicado de imprensa tornado público pelo Ministério das Relações Exteriores. Aquele departamento governamental precisou que as referidas informações não correspondem à realidade e que o executivo angolano desmente qualquer contacto com o governo britânico neste sentido. O jurista e especialista em relações internacionais Sebastião 25 considera um negócio degradante e uma solução vergonhosa à pretensão do Reino Unido.
Que não são necessariamente migrantes com qualificações para aportarem algum valor às suas economias, venham a sobrelotar também as suas próprias sociedades, as suas instituições, os seus campos de refugiados. A Grã-Bretanha tem outras responsabilidades no plano do Conselho das Nações e deveria assumir uma postura, a meu ver, claro, diferente, mas por se tratar de um negócio, qualquer país que venha a ser contactado será livre de negociar os termos e condições para que recebam e funcionem como salas de espera requerentes de asilo no Estado britânico. Noutros contextos, por outras situações, países africanos terem sido utilizados, por exemplo, países industrializados, pagaram alguns estados ou alguns líderes africanos para virem enterrar lixo tóxico no nosso continente. Né?
Para o analista político Lido Manuel, o convite do governo do Reino Unido é um ato desumano que devia envergonhar a África e mexer com as sensibilidades dos seus dirigentes.
Eles olham para estes países como se fossem uma lixeira, portanto, ou uma bacia de rejeitados. É um ato desumano, uma vez que a própria Europa ela tem que arcar com as consequências, não é? Hoje nós estamos a pagar uma fatura daquilo que são as relações económicas e sociais injustas, não é? Uma vez os países africanos alcançaram as independências, era suposto que eles deveriam, portanto, criar as condições, portanto, para os seus nacionais não terem que hoje submeter-se a este tipo de humilhações. Os governantes africanos, nesse aspecto, não estão a contribuir em nada, não é? Para que eles consigam criar políticas que incentivem, portanto, ou desencorajem a migração para outros continentes. Pelo que sei, Angola ainda não foi abordada, ou sim uma precipitação de Angola nesse aspecto.
Por seu turno, o jurista e jornalista angolano Jorge Eurico alerta para o facto de os imigrantes em causa vierem a estar sujeitos a um tratamento desumano, cruel ou degradante.
As deportações que Londres pretende fazer de imigrantes ilegais para o Ruanda e outros países que têm na sua agenda, penso que devem ser realizadas de acordo com todos os procedimentos legais, adequados, com vista a garantir os direitos fundamentais das pessoas. É preciso respeitar os direitos das pessoas que poderão ser deportadas. Qualquer violação desses princípios, eu penso que pode resultar em acusações de violação do direito internacional contra o governo britânico.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E o Almanço Miguel espera por si na sexta-feira no Facebook, website ou YouTube. A referência é Voa Português para o África Agora. Agora vamos continuar com as notícias. O presidente do município moçambicano de Quilmane, capital da província de Zambésia, Manuel Araújo, diz que o partido dele, a Renamo, está a viver uma crise de crescimento, o que é positivo. Em entrevista hoje no programa Washington Fora de Horas, da Voz da América, ele começou por abordar os contactos realizados nos últimos dias em Washington com a mitigação às mudanças climáticas na agenda. Ele conversava com Álvaro Lugier Andrade.
Este é um passo que nós estamos a dar e é um passo pioneiro. Revela uma mudança no paradigma das negociações das instituições internacionais na área bancária. E é um trabalho que nós já vemos fazendo já há algum tempo. E desta vez, portanto, fomos escolhidos eu, portanto, em representação do Sul Global e também, portanto, da África, e o meu colega, que é o presidente do município de Quito, portanto, que esteve cá, exatamente, no Equador, a representar o continente americano. E nós tivemos vários encontros com vários funcionários do Banco Mundial e o propósito fundamental era começar com as negociações para que o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional encontrem mecanismos para colocar mais recursos diretamente para as cidades. Como sabe, os países é que são membros, os governos é que são membros, portanto, destas instituições, foram eles que criaram estas duas instituições multilaterais, mas ao longo dos últimos 50 anos nota-se que há uma dificuldade porque trata-se de um modelo de cima para baixo. E a tese que nós viemos defender aqui, em nome dos presidentes, dos governos locais e dos presidentes das câmaras, é que passe a haver um mecanismo que possa direcionar recursos sobre necessidades prementes diretamente para as cidades. Agora, qualquer financiamento do Banco Mundial ou do Fundo Monetário Internacional que tenha acontecido tem sido por via dos governos. Ou seja, tem de ser o governo nacional a tomar a iniciativa e os municípios ou outras entidades locais beneficiam. Ora, o que nós queremos é uma conversação direta, onde os municípios, os presidentes das câmaras, portanto, interagem diretamente com o Banco Mundial e com o Fundo Monetário sobre as suas necessidades, sobre a urgência. Isso, por exemplo, acontece muitas vezes no caso dos desastres naturais. Portanto, há um desastre natural, ora, o Banco Mundial quer ajudar, mas tem que passar por via de um governo nacional. E isso, às vezes, portanto, dificulta. E um dos exemplos que eu trouxe aqui foi o facto, no ano passado, entre os dias 11 e 12 de março, a cidade de Quilmane, portanto, foi atingida pelo ciclone Fred. E até ao dia em que eu saí de Quelimane, tanto nenhum tostão ainda havia chegado à cidade de Quelimane. Portanto, trouxemos esses exemplos. O mesmo aconteceu e está a acontecer com a cidade da Beira, que há 4 anos teve, portanto, sofreu o ciclone Idai e ficou muito tempo à espera desses recursos. Estamos à procura de um mecanismo mais flexível e, sobretudo, mais eficiente e mais sustentável, que possa colocar os recursos do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional e de outras instituições, porque não falamos só com o Banco Mundial ou com o Fundo Monetário Internacional. Também tivemos encontros com o novo banco do BRICS, tanto o chamado New Development Bank. Vieram vários especialistas diretamente da China para este encontro, para estes encontros que tivemos. E eu penso que o Banco Mundial ouviu-nos e, portanto, vai nos dar as respostas, esperamos nós, no mais breve 3 dias.
No seu caso, entre reuniões e a estada em Quelimane, em Washington, como vamos de mitigação desses efeitos climáticos? Fala de dinheiros, mas o que é que se pode fazer a nível local para se conseguir começar a mitigar isso e não se ficar à espera de que surjam dinheiros para resolver os problemas ou para resolver as consequências dos problemas?
Exato. Portanto, nós não viemos cá só pedir dinheiro. Viemos também sensibilizá-los sobre a necessidade de capacitação dos governos locais. Por quê? Eu posso lhe dar 2 exemplos paradigmáticos com base na nossa experiência tanto do ano passado com o ciclone Freddy. O ciclone Freddy, como disse, entrou para a cidade de Quelimane e depois, num tom mais brando, foi até, portanto, atingiu também a cidade de Blantyre e o Malawi. Ora, no Malawi morreram cerca de 400 pessoas. E em Quelimane, felizmente, nós não tivemos nenhuma morte. Por quê? E nós temos estado a interagir com os nossos colegas de Blantyre, porque eles estavam menos preparados em relação à cidade de Quelimane. Felizmente, há alguns anos atrás, nós tivemos um projeto que foi financiado pela USAID e foi implementado por uma instituição também baseada aqui em Washington, que é a Chemonix, que criou, portanto, grupos nos bairros de gestão, portanto, deste tipo de eventos. E, portanto, quando chegou o ciclone Fred, nós já tínhamos aí pessoas, conseguimos retirar aí pessoas em tempo útil, portanto, antes da eclosão do ciclone, tivemos condições minimamente preparadas e locais preparados para poder acolher estas pessoas. O mesmo não aconteceu em Blantyre. E o resultado foi que foram perdidas no Malawi cerca de 400 vidas. O que, mesmo que fosse uma vida, é de lamentar. Portanto, são duas versões, ou são 2 pedidos que nós trazemos. Uma é de criação de condições e capacitação das instituições locais para que estejam melhor preparadas, quer em termos de recursos humanos, quer também em termos financeiros.
No entanto, além da autarca de Quelimane, também é um político com um peso dentro da RENAM e viu-se agora nas últimas eleições autárquicas o que é que aconteceu. A RENAM está em crise ou não?
Bom, eu não diria que está em crise. Tem estado a enfrentar alguns desafios que são desafios próprios do crescimento de uma instituição, que foi uma instituição, digamos, militar, e está a fazer a sua transformação para que seja um partido civil. Como sabe, só o ano passado é que a RENAM entregou a sua última arma. Portanto, é compreensível, é normal e até diria é salutar. Portanto, é importante que os partidos deixem as armas de lado e passem a seguir mecanismos mais dialogantes, digamos assim, e seguindo aquilo que está estatuído na Constituição da República. Portanto, viu-se um debate jamais visto. Eu acho que um debate daqueles nem na Frelimo teria acontecido, mas isso é importante porque faz acordar a sociedade, fortalece a juventude e fortalece o próprio partido e a democracia. É verdade que há alguns excessos que é preciso corrigir, mas
O perfil é um deles?
O perfil é um deles. Eu, pessoalmente, portanto, sou membro do Conselho Nacional, participei nos debates. Eu próprio, portanto, coloquei algumas objeções, principalmente a 2 pontos na própria sessão. Só que em democracia, infelizmente, é assim, ganha a maioria. Portanto, ou fomos à votação e aquilo que eram as minhas ideias em 2 aspectos. Um que era a questão dos 35 anos de idade e a segunda questão era os 15 anos de militância. E o exemplo que eu dei foi quando uma equipa, como por exemplo o Real Madrid, contrata um Ronaldo, não vai dizer que Ronaldo, tu vieste ontem, então tens que ficar 10 anos para poderes alinhar. Portanto, o Ronaldo é contratado e no dia seguinte é colocado ao serviço da equipa para poder marcar golos e trazer vitórias. Portanto, acho que os 15 anos são algum exagero.
Esse perfil bloqueia seus interesses, objetivos, ou seja, Pensa que ainda tarde já faça a pergunta direta.
Não, o que eu posso dizer é o seguinte, respondendo à primeira parte da sua pergunta, é que no congresso que nós tivemos na Gorongosa, não é? Portanto, o congresso que antecedeu o que vai acontecer agora na província da Zambésia, havia também estes mecanismos de limitação, mas foi o próprio presidente, na altura, que era candidato, o presidente Ossuf Mamad, que na altura era coordenador da comissão política, que sugeriu ao congresso que se deveriam retirar esses fatores limitantes e deixar todos aqueles que quisessem participar. E o congresso, portanto, anuiu e esses fatores todos foram retirados e mesmo aqueles que não tinham, portanto, que não cabiam naquele perfil puderam participar. Ora, o meu ponto é, se antes foi possível, por que não hoje? Portanto, eu acho que ainda...
O congresso poderá mudar isto?
O congresso é soberano, o congresso pode anular, o Congresso pode acrescentar outros, ou então pode, portanto, digamos, completamente ignorar.
Mas quando aos seus objetivos políticos na RENAM?
Bom, os meus...
Por agora está preocupado com o Quelimane apenas?
Neste momento, de facto, eu estou preocupado com o desenvolvimento da cidade de Quelimane e da província da Zambésia. Mas, portanto, se houver uma chamada da parte do partido para desempenhar outras funções, portanto, terei que consultar os munícipes da cidade de Quelimane se me deixam subir essa escada ou não. Portanto, por enquanto, estou concentrado na cidade de Quelimane e, quando muito, na província da Zambésia.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade, em conversa com Manuel de Araújo. Vamos a seguir as notícias internacionais. Um juiz de Nova York decidiu hoje que o antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidir testemunhar no julgamento que o acusa de conspirar para interferir no resultado da sua candidatura à Casa Branca em 2016. Os procuradores poderão fazer-lhe perguntas sobre os processos civis dispendiosos que perdeu nos últimos meses. O Hammerstein emitiu a decisão pouco antes de um procurador e um advogado de defesa de Trump fazerem suas declarações de abertura a um júri de 12 membros no julgamento criminal de Trump, o primeiro a ser apresentado contra um antigo presidente dos Estados Unidos. O presidente é acusado de ter conspirado para ocultar o pagamento de dinheiro a duas mulheres para encobrir as suas alegadas relações extraconjugais com ele. Os procuradores alegam que Trump estava a tentar esconder dos eleitores informações comprometedoras sobre a sua vida privada pouco antes destes terem votado há 8 anos. Dirigentes africanos apelaram hoje a uma maior cooperação regional na luta contra o terrorismo numa cimeira dedicada aos problemas de segurança do continente em Abuja, Nigéria, e falaram da criação de uma força militar. A situação, particularmente no Sahel, é desastrosa. A região é agora responsável por quase metade de todas as mortes devido ao terrorismo, disse a secretária-geral adjunta das Nações Unidas. Obrigado pela companhia. Amanhã voltamos com mais notícias. Eu sou Sérgio Nhambi, o Jaime Faria esteve na produção. Cuidem-se.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. 14 vezes desde setembro passado, a Rússia convocou uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas para tentar transferir as culpas da sua agressão contra a Ucrânia para esse mesmo vizinho. Está a tentar mudar a narrativa de 24 de fevereiro de 2022, tentando retratar a Ucrânia como o agressor numa guerra que foi iniciada pela Federação Russa, insinuando que o direito inerente à autodefesa não se aplica à Ucrânia ou, por extensão, a qualquer país pequeno, e que a Ucrânia não tem o direito a receber assistência dos seus aliados enquanto tenta desesperadamente proteger os seus cidadãos e o seu território. Sejamos claros, a Federação Russa não é a vítima na guerra não provocada de Vladimir Putin contra a Ucrânia. Ouvimos atentamente as palavras da Rússia, disse o embaixador John Kelly, conselheiro do ministro político dos Estados Unidos da ONU. Mas vamos também olhar para as suas ações. A Rússia está a cometer uma agressão contra um Estado soberano membro da ONU. A Rússia continua a atacar impiedosamente a Ucrânia em busca de conquista territorial. Mas mesmo quando castiga os aliados da Ucrânia por lhe fornecerem os meios para se defender,
A Rússia solicita e recebe material de guerra de fontes proibidas pela ONU. A Rússia adquiriu lançadores de mísseis balísticos e dezenas de mísseis balísticos à Coreia do Norte, em violação das resoluções do Conselho de Segurança. Desde dezembro passado, as forças russas utilizaram mísseis balísticos fornecidos pela Coreia do Norte para atacar a Ucrânia, quase uma dúzia de vezes, disparando mais de 40 mísseis balísticos da Coreia do Norte. Desde setembro último, a Rússia adquiriu à Coreia do Norte mais de 11 mil contentores de munições e material relacionado com munições, em violação do embargo de armas imposto pela ONU à Coreia do Norte. Por último, a Rússia também continua a aprofundar as suas relações militares com o Irão, nomeadamente através da aquisição contínua de veículos aéreos não tripulados iranianos armados, utilizados para atingir civis ucranianos e infraestruturas civis, afirmou o embaixador Kelly. Continuamos preocupados com as notícias de que a Rússia pretende adquirir mísseis balísticos ao Irão. Tal aquisição representaria uma escala significativa no apoio do Irão à guerra de agressão da Rússia. A continuidade internacional condenou de forma esmagadora a agressão russa contra a Ucrânia. Como eu já disse antes, a Rússia pode acabar com esta guerra hoje, disse o embaixador Kelly. Os Estados Unidos continuam empenhados em fornecer à Ucrânia o que ela precisa para se defender. Apelamos mais uma vez à Rússia para que retire imediatamente as suas forças do território ucraniano dentro das suas fronteiras, internacionalmente reconhecidas, e para a sua aquisição ilegal de material originário da Coreia do Norte. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.